UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Após uma classificação dramática lá na Arena da Baixada. Dramática por uma série de fatores, né? O Flamengo jogou muito mais do que o Atlético Paranaense, mas o Flamengo apanhou feito boi ladrão. Eu diria que a vitória e a classificação do Flamengo hoje foram a vitória e a classificação de quem joga futebol contra quem só manda dar porrada. Porque foi isso que o Filipão fez hoje. Impressionante. E impressionante como o senhor Fernandinho, jogador tão, como é que se diz, elogiado, tão prestigiado por causa dos seus tempos no Manchester City, veio para cá e se tornou um açougueiro, um jogador extremamente desleal. Ele deu duas pancadas, uma no Gabigol e outra depois no Felipe Luiz, sem bola. No Arthur Vidal, sem bola. É inadmissível, era para ter sido expulso, porque já devia ter levado o amarelo no Gabigol e expulso depois no Arthur Vidal. Impressionante. Um time entrou para jogar bola, o Flamengo. O outro time entrou só para dar pancada, o Atlético Paranaense. Então, eu acho que venceu o futebol, venceu quem entrou em campo para jogar bola e não para lutar MMA, UFC, o que quer que seja. Filipão foi desclassificado e muito bem desclassificado, porque realmente é um técnico que nessas horas mostra como é ultrapassado. Ah, ele consegue classificações, mas é um técnico ultrapassado, não é um técnico capaz de entrar e fazer o seu time jogar bola. Ele entra e manda bater. E foi o que o Atlético Paranaense fez no Flamengo hoje. Bateu sem dó nem piedade. O Flamengo foi lá, tocou bola, jogou melhor. E o Pedro? Que gol do Pedro, meus amigos. Que golaço do Pedro. Digo mais, o jogo era para ter sido mais fácil. Porque o Pedro, de novo, numa outra jogada, entrou sozinho e preferiu tocar para o Gabigol. E o Gabigol, gente. O Gabigol perdeu um daqueles gols que o David assinaria. Sem ninguém. Ele e o goleiro, ele conseguiu chutar na trave. Se o Flamengo era sofrer um pouco no final, se deve a esse gol perdido do Gabigol. O Flamengo foi melhor para mim o tempo todo. O Atlético Paranaense entrou só para dar pancada e se defender e foi justamente desclassificado. Essa, pelo menos, é a minha visão. Queria saber a sua. André, boa noite. Bem-vindos todos que estão aqui conosco nessa live.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Que sejam todos muito bem-vindos. Olha, aqueles primeiros minutos ali foi uma coisa muito feia, sabe por quê? Você falou do Fernandinho, mas o Terans também, que é um cara que é uruguaio, mas sabe jogar bola e tal. Olha, não precisa, eu botei isso no Twitter, não precisa que se tenha jogado profissionalmente para perceber que aquelas entradas dos jogadores do Atlético, Paulistinha, aquela raspada no tornozelo, entrada por trás e tal, são aquelas faltas que, assim, é intimidar e para machucar. E é típico, é a assinatura do Filipão, nesses jogos assim, que ele sabe que o adversário é tecnicamente superior, mas ele está em casa, sabe que a arbitragem é um pouco mais condescendente, mesmo sendo o Klaus que costuma ser mais rigoroso, mas todo árbitro brasileiro é um pouco caseiro, principalmente ali no início do jogo e tal. Então aquela intenção foi clara, foi de transformar aquilo num caldeirão e fazer o time do Flamengo ir se intimidando com as pancadas, até porque, né, o Filipão deve ter falado, olha, eles têm jogo com o Palmeiras domingo, eles estão jogando aqui, é importante, mas eles têm jogo com o Palmeiras domingo, se a gente entrar duro, e aquele zagueiro Pedro Henrique, claramente é o típico jogador, tipo Dinho, que jogava no Grêmio, que o Filipão mandou quebrar o Sávio, e outros jogadores que já comandados pelo Filipão, é aquele cara, tipo assim, o Filipão faz a cabeça dele, o cara entra em campo para cumprir missão. E ele, esse Pedro Henrique, que não é mau zagueiro, entrou em todas as jogadas para machucar, com o Gabigol, com o Pedro. Então foi um negócio muito feio para o Atlético Paranaense, um jogo em casa, um time que está no G4 no Brasileiro, disputando o G4 brasileiro, é um semifinalista de Libertadores. Tinha condições de fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo na sua casa e se reduziu a isso. e pagou o preço com o golaço do Pedro para mostrar o que, que é o futebol. O que, que é a supremacia técnica de um time, a maneira que você tem de se impor tecnicamente. O Pedro foi lá e resolveu. E ainda fez a jogada com um domínio daquele de lado assim, lembrou o Zico, um golaço que o Zico fez contra o Paraguai.
Contra o Paraguai.
Pela eliminatória. É,
isso aí.
Conduziu, ele podia ter tocado na saída do goleiro, mas ele trocou a chance de gol pela certeza de que o Gabigol, sem goleiro, ia fazer o gol. O lance lembrou muito, só que o Bruno Henrique deu uma arrancada maior, o gol da classificação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores de 2019. O Bruno Henrique recebe do Arrascaeta, arranca, rola e o Gabigol, livre, toca no canto, só que dessa vez o Gabigol perdeu, e ele não tem direito de perder um gol daquele. Não tem o direito de perder, porque o Flamengo se levou alguns sustos, um sufoco, não teve nenhuma grande chance do Atlético, mas a bola rondou a área, foi responsabilidade do Gabigol, porque aquele segundo gol ali, o Atlético ia jogar a toalha. E o Atlético não jogou, e o Flamengo correu riscos por causa do gol perdido pelo Gabigol, e isso tem que ficar de lição, porque contra o Atlético não quis jogar, e o gol do Pedro foi o suficiente para o Flamengo se classificar, considerando o caminhão de gols ainda que se perdeu no Maracanã. Mas numa próxima etapa, na semifinal da Libertadores contra o Vélez, ou numa hipotética final de Libertadores contra o Palmeiras, que não costuma perdoar esse tipo de gol perdido, de falha, de vacilo do adversário, o Gabigol não pode cometer esse tipo de erro. Alguém dentro do Flamengo tem que conversar com ele, nem que seja, em tese, a autoridade máxima, o presidente Rodolfo Landim.
Ah, tem que treinar, tem que treinar. O Gabigol tem que passar não sei quanto tempo treinando finalização, porque é impressionante como é que as chances chegam e ele não faz. Entendeu? O índice de aproveitamento do Gabigol, ele ainda tem muitos gols na temporada, ainda é artilheiro e tudo, mas se você pegar, sei lá, os últimos 10 jogos, o índice de gols perdidos do Gabigol, acho que ele fez 2 gols. Mas o número de vezes que ele perde gols, que antigamente ele não perdia, é assustador. Esse gol de hoje podia ter valido a vaga. Foi o que eu falei na abertura e você ratificou agora. Foi seríssimo aquele gol perdido, seríssimo. A sorte do Flamengo é que conseguiu se segurar. A zaga jogou muito bem hoje, não deu muitas chances. E numa única bola que foi perigosa, o Santos, vantagem de ter um bom goleiro, foi lá e botou para escanteio, né?
Mas mais um jogo sem ser vazado, né?
Mais um jogo, né? Fabrício Bruno acho que jogou muito, nós vamos falar disso depois com calma nas atuações, mas o sistema defensivo do Flamengo, até mesmo quando não joga completo, está funcionando muito bem. E o Atlético Paranaense, no final, tentou na base do sufoco. Aí o Filipão, que tinha como única estratégia até então mandado a porrada, começou a empilhar atacante lá na frente, mas não adiantou grandes coisas. Agora, teria morrido muito antes com aquele segundo gol do Gabigol. Vou mais longe. Acho que se o Gabigol mete aquele segundo gol, se bobear, o Flamengo meteria mais 1 ou 2, porque aí mesmo é que o Atlético Paranaense ia se desesperar e se mandar para frente. Enfim. Não meteu, mas a verdade é que o Pedro resolveu o problema. E olha, eu estou cada vez mais convencido que o Pedro vai à Copa. Porque eu ouvi uma entrevista do Tite falando do Pedro, e o Tite usa um termo que é definitivo de quem... Diz, vou levar esse cara. Disse, o Pedro é o único. O Pedro é o único jogador que faz aquilo do que ele faz, de pivô, de segurar lá dentro, de finalizar bem. Eu acho que o Pedro está convocado. O que é uma má notícia? Para a Copa eu acho justíssimo, mas é uma má notícia porque a seleção vai fazer 2 amistosos aí, né? Então o Flamengo vai perder o Pedro, muito provavelmente.
Não vai ter jogos durante a data FIFA, mas tem aquela pegadinha, aquela armadilha do calendário, né? O último jogo, por exemplo, o jogo com do Uruguai. O Uruguai joga com o Canadá no dia 27 e Fortaleza e Flamengo se enfrentam no dia 28. Né? Então é aquela pegadinha. Quer dizer, a gente pulou. Não vai ter jogo na data FIFA, mas tem no jogo no dia seguinte ao jogo, e os jogadores ficam de fora do mesmo jeito.
e jogador no exterior, entendeu? Então não, não dá para voltar, não tem como voltar, né? Então vão ser desfalques, o Arrascaeta vai ser desfalque e eu acredito também que o Pedro vai ser desfalque. Mas isso é bem mais lá para frente, né? Vamos falar um pouco mais do jogo de hoje. Eu gostei muito da atuação do Flamengo no jogo de hoje. Achei que o Flamengo foi, claro, não foi aquele time avassalador do Maracanã, óbvio, né? Estava jogando na Arena da Baixada, gramado sintético, a gente sabe que faz diferença, tá? Mas eu achei que o Flamengo teve durante quase todo o jogo o domínio da partida, entendeu? Tocou a bola com muita calma, sabe? Ocupou, alugou o campo do Atlético, senão marcava a pressão na saída de bola, mas recuperava a bola na intermediária sem muita dificuldade e criou algumas chances de gol. Criou muito menos do que no Maracanã, claro. Mas teve uma bela chance com o Arrascaeta um pouco antes do gol do Pedro, né? Uma jogada linda até de combinação. Acho até que o Gabigol participa também dessa jogada, acho que é Pedro, Gabigol e sobra para o Arrascaeta chuta e o Bento faz uma defesaça. Teve um chute do Gabigol bonito no primeiro tempo, que o Bento também tirou para escanteio. Enfim, o Flamengo para mim foi bem superior.
Teve a cabeçada do Arrascaeta que ele entrou na frente do Pedro. Se ele deixa, o Pedro já estava se
antecipando
ao Pedro Henrique.
Isso. Essa bola era para ele ter deixado para o Pedro, né? Acho que faltou ali o Pedro dizer deixa, porque ele tentou uma cabeçada com pouca condição, a bola saiu por cima e o Pedro estava bem atrás. Mas enfim, o Flamengo foi superior o tempo todo. Deixa eu até ler aqui um superchat aqui, ó. Do Paulo Bonfim. Perfeito, RMP. Entraram para bater e o juiz, canalista. Eu achei que o Klaus, no início, foi extremamente econômico com cartões amarelos. Se o Klaus tivesse começado a dar os cartões amarelos quando eles deveriam ter sido dados no início do jogo, ou o Atlético Paranaense ia ter jogador expulso ou ia ter que diminuir muito a pancadaria, né? Mas ele foi contemporizando e o Atlético batendo, né? Olha aqui, outro superchat do Gabriel Braga. Os adeptos do escolarismo, que descobrimos recentemente, são muitos, falarão o que agora? O time do Filipão entrou para bater e depois ficam ofendidos quando dizem que ele é um inimigo do futebol. Essas horas é que a gente realmente percebe que a tal volta por cima do Filipão está longe de ser uma novidade para o futebol, está longe de ser uma boa novidade para o futebol, né? Eu quero ver como é que o Atlético Paranaense vai jogar a semifinal da Libertadores, né? Imagina se ele está batendo uma quarta de final de Copa do Brasil, imagina o que ele vai bater numa semifinal de Copa de Libertadores, né? Mas eu acho que não passa pelo Palmeiras, não. Acho que vai bater, mas vai apanhar do Palmeiras, como apanhou do Flamengo.
Mas o Filipão é isso aí, Renato. O Filipão sempre foi isso aí. Se ele sabe que o time dele é inferior tecnicamente, ele não quer jogo. Ele não quer jogo. Fora de casa, ele vai montar uma retranca. Não vai bater tanto porque sabe que vai ter muita pressão de torcida e tal. Quando ele vem para o seu estádio, a intenção dele é fazer um gol logo e intimidar o time superior tecnicamente. Ele faz isso desde sempre, desde o Criciúma lá, campeão da Copa do Brasil de 91, o Grêmio que disputou a Copa União de 87, ele era o técnico. Ele faz isso desde sempre, aquele Grêmio campeão de 95, com o Palmeiras aí era um pouquinho diferente, que era um elenco mais experiente, mais técnico, Seleção Brasileira de 2002 também. Ele é um cara que sabe se adaptar, mas quando ele se vê nessa situação, em que tem um adversário do outro lado, tem um time melhor... Ele é isso que ele fez nesse mata-mata. Em casa, retranca sem violência, em casa, pressão e intimidação para tentar ganhar no peito, na raça, na empurrança, né? É bom lembrar, né, uma eliminação que o Flamengo teve para o Palmeiras em 99, que os caras empurraram o Zé Carlos, empurraram todo mundo para dentro do gol para fazer o gol da classificação e a arbitragem validou, eles jogavam bola no campo, bola dentro do campo para acabar. O Filipão é isso. Ele é inimigo do futebol? Eu acho que é um exagero. Ele é um malandro do futebol. Ele é um esperto do futebol e ele é capaz de fazer um Portugal e Holanda numa Copa do Mundo virar um jogo de várzea, virar um Caxias e Juventude, com todo respeito ao Caxias e Juventude, mas naquela neblina lá e o pau quebrando no gramado molhado. Ele é capaz de fazer uma coisa dessa, porque o negócio dele é sair com os 3 pontos e com a classificação. Só que hoje ele se deu mal, felizmente. Acabou a vida do Filipão na Copa do Brasil aí. E parar com essa coisa de ficar exaltando muito ele. Segunda eliminação seguida para o Flamengo na Copa do Brasil.
É verdade. E outra coisa, né? Uma deslealdade que vai para fora do campo. Imagina, ele hoje fez trocar o lugar da torcida do Flamengo. É, o Flamengo ficava atrás de um dos gols, ele mandou botar lá num canto longe, tá? Porque senão não ia pressionar. E pior, mandou tirar uma proteção de vidro que ficava atrás do banco do Flamengo. Imagina chegar a esse ponto, cara, para nego poder jogar coisa no Dorival e nos reservas do Flamengo. Olha, eu vou te contar, é um personagem, sabe, de um futebol que já deveria ter acabado há muito tempo. Infelizmente, essa é a verdade. Primeiro jogo dele contra o Palmeiras na Libertadores, pela semifinal, vai ser lá no Atlético, lá na Arena da Baixada. O Palmeiras que se prepare, porque ele vai... Palmeiras também é muito melhor do que o Atlético Paranaense, como time, assim como o Flamengo, e eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão sentar a bordoada lá para tentar ganhar na base da intimidação. Enfim, vamos voltar a falar do Flamengo. Acho que o Dorival, de novo, foi muito bem. Dorival mudou algumas coisas interessantes. Você vê, ele no primeiro momento, até não deu certo, mas eu achei legal o cara ter essa ideia. Mudou o posicionamento dos zagueiros e dos atacantes do Flamengo na cobrança de córner. Botou os jogadores para sair lá de fora da área. Por quê? Porque ele deve ter dito, olha, marcaram como é que a gente fazia, como é que a gente meteu 4 gols de cabeça da outra vez. Então vamos sair que eles vão ficar meio perdidos, a gente chega e entra. Não funcionou, nenhuma bola de cabeça foi perigosa. Mas
pelo menos mim... podia ter sido o Everton Ribeiro de pé esquerdo, né? Eu achei que insistiu demais com o Arrascaeta batendo aberto de pé direito. Ele podia ter pelo menos feito uma.
É, verdade, verdade.
Um domingo, isso, com o Everton Ribeiro.
O Marinho de ponto de pé esquerdo, é verdade, você tem razão. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho legal nisso, o André, é você ver que é um técnico inquieto, um técnico que pensa. Ele pensou nesse jogo, ligado nos detalhes. Aquele cara que diz, olha, ele falou isso na entrevista coletiva depois do último jogo da goleada. O jogo de lá não vai ser igual nem o do Maracanã, nem esse agora de entre os reservas. Vai ser um terceiro jogo completamente diferente. E ele pensou, e pensou muito esse jogo. Pensou e acho que ganhou com méritos. O Flamengo foi muito melhor do que o Atlético Paranaense no jogo, na bola. O Atlético Paranaense endureceu na porrada, o que é bastante diferente, né? Olha aqui, o Alisson Costa, que também manda um superchat, diz, para esfriar a cabeça, atleticanos vão ler poesia hoje. No meio do caminho tinha um Pedro. Tinha um Pedro no meio do caminho. Um poema, se não me engano, do Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no meio do caminho, tá? Isso. Enfim, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Gostei, Alisson.
E que bom que, quer dizer, tira o chororô. Chororô sempre vai ter, né? Ninguém aceita a vitória do Flamengo desde sempre, né? Então, quando o Flamengo ganha, sempre tem alguma coisa para falar. Mas dessa vez não teve gol do Gabigol, o Gabigol ainda perdeu gol e não teve assistência do Arrascaeta, então, quer dizer, os dois lá que eles diziam que tinham que ter sido suspensos e tal, que o STJD absolveu ontem, nenhum deles fez gol nem deu passe para gol. O gol da classificação foi assistência do Rodinei e gol do Pedro para ficar quietinho e não falar nada e tomar o rumo e deixar o Flamengo jogar a semifinal da Copa do Brasil, porque o Flamengo é mais time. E digo mais, Flamengo hoje, independentemente do que acontecer amanhã, o Flamengo é o grande favorito ao título da Copa do Brasil. Se vai ganhar ou não, eu não sei. Mas sem Atlético e sem Palmeiras, e com a fase que o Flamengo está vivendo, conseguindo administrar Brasileiro, Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo agora abre-se um clarão. São Paulo vai ser duro? Vai. Se o caso se classifica amanhã, nem sei, né? Pode ser o América, que vai dar um trabalhinho também, mas aí o Flamengo tem um favoritismo absoluto. São Paulo vai ter jogadores de nível melhor que o América, mais camisa e tal, embora não tenha tradição na Copa do Brasil, porque nunca tenha vencido. Mas hoje, diante da realidade de hoje, Corinthians e Fluminense vão fazer uma grande semifinal, sem dúvida nenhuma, mas sem Atlético e sem Palmeiras, o Flamengo é o grande favorito. Se vai ganhar, aí é outro papo.
Também acho que o Flamengo está jogando mais do que qualquer um dos semifinalistas, né? Mais do que o Corinthians, vimos na Libertadores, mais do que o Fluminense. Fluminense, aliás, hoje vou te dizer, hein? Fluminense fez 2 gols hoje altamente discutíveis, hein? Eu, pelo menos, achei que o pênalti foi fora da área, o VAR deu dentro da área, e achei que o Cano estava impedido no segundo gol. As imagens, para mim, são, sabe, para mim, dão a entender que o VAR errou 2 vezes. E quando o VAR erra 2 vezes, a gente fica meio preocupado. Mas, enfim, o fato é que o Fluminense não está jogando mais bem. Aquele time do Fluminense, do Diniz, que em determinado momento encantou, eu acho que a carruagem começou a virar abóbora. Porque o Fortaleza meteu 2-0 hoje no primeiro tempo. e o Fluminense foi buscar o empate que o classificou com esses dois lances bastante duvidosos, né? O Corinthians, como já falei, o Flamengo ganhou bem dele na Libertadores, tudo bem que agora o Yuri Alberto finalmente desencantou, mas acho que é pouco para fazer o Corinthians se igualar ao futebol do Flamengo.
É, uma final é final, né?
Sim,
Flamengo, Corinthians, uma final.
Sem dúvida nenhuma.
Aliás, seria lindo, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Um Fla-Flu também seria lindo, né?
Eu prefiro o Fla-Flu. Estou torcendo muito para ter um Fla-Flu. Mas tem que jogar semifinal contra o São Paulo, contra o Atlético, mas também o América. O Flamengo acaba de ganhar do São Paulo com um time misto, né? Então, concordo com você. Ele é o favorito. O que não quer dizer que vai ganhar, até porque vai começar a se acavalar de novo o calendário. Eu não sei o que, que o Dorival vai fazer, nós vamos conversar isso já já, depois do intervalo. Aproveite, ó, deixa o like. A audiência está espetacular, mas deixa o like. Senão eu vou chamar o Filipão para cuidar de vocês, hein?
E fica aí que eu vou falar que time eu escalaria domingo, hein?
É isso mesmo que eu... É esse o assunto. Voltamos já já. Não sai daí.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
É isso aí, estamos de volta, e eu já vou passar para o André, dizer qual é o time que eles vão escalar, depois eu vou dizer o meu. É a grande dúvida dos rubro-negros agora, porque está classificado, mas já tem jogo na quarta-feira que vem, aliás, não sei se é quarta ou quinta, vai ter um sorteio, né? Aliás, vai ser um sorteio dirigido de mando de
campo. Vai ser na sexta-feira.
Mas o jogo é na quarta-feira que vem. O jogo daqui a uma semana, né? Então o Flamengo joga domingo contra o Palmeiras e na quarta-feira que vem, ou quinta, não sei, porque vai ter esse sorteio aí, porque não deve ser o jogo dos dois jogos na quarta mesmo, né? Porque um vai ser em São Paulo, outro vai ser no Rio. E aquele sorteio dirigido no sentido de que se o Fluminense sair para fazer o primeiro jogo em casa, o Flamengo faz o segundo. E a mesma coisa, Corinthians, se for o caso, São Paulo. Mas a presença de Flamengo e Fluminense já faz com que o mando de campo de um decida o do outro. Eu não sei como é que vai ser feito o sorteio, mas se fizer o sorteio, Fluminense faz o segundo jogo em casa, Flamengo faz o primeiro. Ou vice-versa, sorteia primeiro o Flamengo, Flamengo faz o primeiro jogo em casa, Fluminense faz o segundo. Enfim, vamos ver. Mas aí tem esse problema, quer dizer, o Flamengo ganhou hoje um jogo para lá de desgastante, grama sintética, os jogadores apanharam uma barbaridade. Eu não duvido nada que o Gabigol amanhã esteja com aquela coxa dura, porque o tostão que ele levou, o Paulistinha, cada lugar chama de um nome.
Vidal também.
O Vidal também, aliás, o Vidal saiu, entendeu? Então, eu não sei, será que o Dorival vai escalar o mistão total, o misto que tem ganhado todo mundo aí? Qual time você escalaria, André?
Vamos lá. Santos e, dando um detalhe aí, né? O Hugo... O Santos ia jogar, mas só um parênteses. O Hugo está suspenso por causa de dois cartões amarelos que ele levou no banco, reclamando de arbitragem. Se o Santos se machuca hoje, o Flamengo ia ter um problemaço para o jogo de domingo por causa de responsabilidade do seu goleiro reserva. Mas fecha parênteses. Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Marinho, Pedro. Flamengo abriu um clarão na Copa do Brasil para conquistar um título que é o que falta para essa geração, né, galera de desde 2019. Foi o primeiro título da reestruturação no primeiro ano da gestão Bandeira de Melo. Depois o Flamengo nunca mais ganhou a Copa do Brasil. É um título mais importante da temporada? Não é, mas é uma enorme possibilidade de conquista. Então, eu preservaria titulares para o primeiro jogo da semifinal. Também porque tiraria o peso do jogo contra o Palmeiras pelo brasileiro, já pensando numa hipotética final de Libertadores. E, principalmente, transferiria a responsabilidade, porque o Palmeiras está treinando a semana toda para jogar esperando o Flamengo para jogar no contra-ataque, porque ele tem essa vantagem toda na tabela. Se o Dorival escala um mistinho, ele inverte essa responsabilidade. A responsabilidade passa a ser do Palmeiras, por melhor que seja o Flamengo, mas se ele bota lá os reservas, lógico que com titulares no banco, à espera, no caso de uma necessidade, esse time que eu escalei tem condições de ser competitivo e vai jogar o favoritismo e a responsabilidade de construir o resultado nas costas do Abel. E eu duvido muito, por mais que aquela torcida seja devota dele, né, seja quase uma seita, a torcida aceite que o Palmeiras, jogando contra os reservas do Flamengo, vai jogar todo atrás, esperando para jogar em contra-ataque. Eu faria isso. Não sei se o Dorival vai fazer.
É, eu faria uma coisinha só diferente. É, eu botaria o Gabigol. Se a coxa dele estiver legal, eu botaria o Gabigol para jogar. Vai jogar e acertar o gol, Cacilda. Eu não desgastaria o Pedro, não. Até porque o Pedro hoje correu uma barbaridade.
Porque esse time do reserva tem ponta e precisa muito de um pivô ali para reter a bola. No jogo, para jogar com o Palmeiras, o Palmeiras vai, adianta a marcação, o Santos vai lá, faz aquela ligação direta com o Pedro. E o Palmeiras, o Pedro tem tradição de fazer gol no Palmeiras, né, no histórico dele, desde que ele chegou ao Flamengo. Eu sacrificaria o Pedro e aí deixaria para descansar o Pedro no fim de semana seguinte contra o Botafogo. Aí escalaria outro time e tal, botaria todos os reservas e aí descansaria o Pedro. Eu acho que o Pedro seria, vai ser, independentemente se ele escalar titulares ou fizer um time misto, o Pedro é peça fundamental para o jogo de domingo, independentemente do golaço que ele fez hoje. É a função, a característica dele. Como diz o Tite, ele é único.
É, eu acho que ele vai meter o mistinho, mistinho, mistinho mesmo. Eu acho que ele vai jogar de Lázaro, vai jogar, entendeu? Com o time que tem jogado os últimos mistos. Vou me surpreender se for diferente disso, com toda a sinceridade. Mas eu botaria o Gabigol para prender. Ai, vai chutar, vai fazer gol, meu filho. Você tem que voltar a fazer gol. O Gabigol também faz muito gol contra o Palmeiras. Olha aqui, Antônio Machado diz assim: todos nós esperávamos um jogo duríssimo, mas foi muito mais simples que a expectativa. Furacão superestimado ou mérito do Flamengo? Eu acho que mérito do Flamengo. Mas também acho que o Furacão não é esse time todo, não. Nunca foi. Ele é um time que tem bons jogadores, mas que não pode ser considerado do nível de Flamengo, de Palmeiras e do próprio Atlético. Eu acho que ele está numa segunda prateleira.
Mas poderia ter jogado um futebol melhor se tivesse...
Poderia. Se tivesse entrado para jogar bola.
Se quisesse. Se tivesse entrado para jogar bola, poderia fazer um jogo de melhor nível. Isso que o Atlético jogou foi muito feio mesmo. E o Flamengo controlou. O jogo só ficou com susto porque bola na área é bola na área, né? Bola não lembro o lance no primeiro tempo que lançaram, a bola desviou e já ia encobrindo o Felipe Luiz e pegando o jogador do Atlético livre. Quer dizer, fica ao acaso, né? O jogo fica entregue ao acaso. O Gabigol tinha que ter feito o gol, que aí sim daria números mais justos ao que foi a partida, né? E aí acabou ficando essa impressão de sufoco. Mas realmente, o Atlético não entrou para jogar bola, tentou para jogar por uma bola para ganhar o jogo, e o Flamengo conseguiu ter o controle. Quando a gente esfriar a cabeça e ver esse jogo de novo, a gente vai perceber que realmente o Atlético em nenhum momento pareceu perto da vitória. O Flamengo sempre mais e com as melhores oportunidades.
É isso mesmo. Olha aqui o superchat do Charles Villanova. Renato, boa noite. O que vocês acharam do Lil Gabi? Já falamos aqui, amigo. O Gabigol hoje, eu já antecipo a minha nota. A minha nota é zero para o Gabigol hoje. Um jogador da categoria dele não pode simplesmente perder aquele gol. E que poderia ter custado a vaga ao Flamengo e, no mínimo, causou um certo sufoco no fim. O Antônio Machado diz: em 2021, Abel deixou de lutar pelo brasileiro para ficar 2 meses treinando para a final da Libertadores. Está falando do Abel português, não é isso? Em caso de vitória domingo, eu agora tô... Lê o final aí para mim.
Esse cenário pode se repetir e colocar o Flamengo efetivamente na corrida da Tríplice Coroa. Eu não entendi muito bem o que ele está querendo dizer. Eu só sei o seguinte: o Palmeiras ele não vai poder esse ano fazer o que ele fez ano passado, de tratar como o jogo, mesmo que ganhe do Flamengo, mesmo que ganhe do Fluminense, não vai poder ficar tratando o jogo do brasileiro, ele sendo líder, como experiência e tal, porque os outros times continuam jogando, vão continuar jogando. Ele deu, tá dando tudo muito certo pro Palmeiras, né? Porque ele vai pegar o Flamengo agora ensanduichado entre dois jogos da Copa do Brasil, né? Dois jogos decisivos da Copa do Brasil. Quando ele pegar o Fluminense, vai pegar o Fluminense também desgastado de uma semifinal, da primeira semifinal da Copa do Brasil, né? Tudo bem que o Palmeiras, aí é o Palmeiras que vai ter a semifinal da Libertadores, mas ele vai ter treinado a semana toda, ele vai ter treinado novamente a semana toda, então ele tem duas semanas cheias pegando times que se desgastaram em jogos decisivos no Brasileiro. Mas ainda assim, fazer aquilo que ele fez ano passado, de tratar como laboratório mesmo, ele até conseguiu bons resultados e terminou em terceiro. Mas ele não vai poder fazer do jeito que ele fez ano passado, porque ano passado ele fez como franco atirador, agora não. Ele é o líder, o campeonato continua, e se ele ficar perder, ele pode perder pouco, mas se ele empatar muito e alguém der uma arrancada posterior, um Corinthians, por exemplo, agora é só metido em duas frentes, ele não vai poder abrir mão do brasileiro. E aí eu acho que, enfim, se o Flamengo ganhar no domingo, a coisa continua. Mas eu acho que tem mais chance de ganhar fazendo um mistinho do que desgastando e arrebentando os titulares depois de dois jogos seguidos em grama sintética. Felipe Luiz, por exemplo, é proibitivo. Domingo ele não pode jogar.
Não, eu acho que ele não vai botar o titular, não. Eu acho que ele vai botar o misto mesmo. Eu acho que ele vai botar o misto total. A minha única dúvida é em relação, por exemplo, ao João Gomes. João Gomes, você escalou no seu time, né? No seu time misto. Mas geralmente ele jogava, mas ele hoje jogou. Thiago Maia, ok, Thiago Maia vai voltar. Mas vai botar o João Gomes de novo? Não sei. Não sei se bota o Matheus França.
Vitor Hugo. Eu não escalo o Diego, mas é capaz do Dorival escalar.
É bem possível. Olha aqui, nós temos duas coisas para mostrar para vocês. Primeiro, vamos mostrar as estatísticas do jogo. E depois vamos ver o gol. Roda aí as estatísticas para a gente comentar. Olha aí, o André, as estatísticas. Flamengo com uma posse de bola avassaladora, né? Finalizações, o Flamengo também com mais finalizações. E aí tem uma diferença cavalar, né? Finalizações certas. O Atlético acertou uma bola no gol. Foi aquela bola que o Santos espalmou. Uma.
Foi.
O Flamengo botou 8 bolas no gol. Então, é uma diferença que já mostra como jogou um e como jogou o outro. Precisão dos passes. Flamengo volta a ter, André. Lembra que você falou no último jogo sobre o número de percentual de precisão dos passes? Olha aí,
89,4%. E forçou o erro do Atlético, que não chegou nem a 80%.
Exatamente. Vidal hoje finalmente errou um ou dois passes. Desarmes, 15 do Atlético, 8 do Flamengo. Olha as faltas cometidas, cara. Olha, fala sério. O Atlético fez 3 vezes o número de faltas do Flamengo. O Flamengo fez 6, o Atlético fez 18. Pô, é um escândalo, né?
Escanteio. E vou te falar, as 6 ou 6 primeiras foram todas na maldade para machucar. Todas.
Exatamente.
Paulistinha,
exatamente.
Raspada no tornozelo, pisão no pé. Seu Fernandinho, que trabalhou com Guardiola. Olha, foi um negócio assim bizarro o início do jogo.
Bizarro.
Claramente para fazer o time do Flamengo se intimidar. E o Everton Ribeiro foi o único que eu senti que se intimidou. Começaram a fungar no cangote dele e ele perdia a bola e armava contra-ataque para o Atlético, porque o Atlético não criava nada. Mas o Everton Ribeiro demorou a se situar no jogo também por causa disso. Porque ele recebia a bola, ele e o Arrascaeta recebiam a bola e já vinha gente para bater.
Já levava para
sempre
pancada.
Aquelas entradas. Aquela entrada do Kelvin no Vidal, aquilo foi um absurdo. O cara larga o joelho na coxa do cara, é para machucar mesmo. E isso é ordem do seu Filipão. Isso é óbvio.
Como o Fernandinho também. O Fernandinho também deu de joelho na coxa, na parte de trás da coxa do Gabigol. Sem bola. A bola estava lá na frente. Covardia pura, né? Covardia pura. Mas vamos botar, então, o castigo maior deles. Vamos botar o gol aí. Essa pintura do pé. Que coisa maravilhosa. Rodinei, hein? Rodinei na linha de fundo. Rodinei jogou bem hoje, hein? De novo.
Jogou bem.
E o
golaço, né? Espetacular.
Que golaço, amigo. Vou te contar. Olha só. E marcado, né? Ele tinha um zagueiro nas costas dele. E ele aí
ele é impressionante. É impressionante o tamanho que ele tem, a envergadura que ele tem. Ele conseguir fazer o que ele faz de plasticidade, de técnica e tal, é impressionante. É impressionante.
É inacreditável, é inacreditável. Eu acho que esse gol de bicicleta carimba a ida do Pedro à Copa. Se faltava alguma coisa, eu acho que esse gol de bicicleta é aquele lance que o Tite dizia, eu não posso deixar de levar esse cara. Tá voando, realmente tá voando. E tá voando próximo da Copa, né? Nós estamos a 3 meses, mais ou menos, da Copa, né? Então, é uma convocação que eu, pelo menos, considero certa. O que mais que você destaca no jogo de hoje, o André, antes da gente ir para as atuações?
Impressionou muito a consciência tática do Flamengo para conduzir o jogo. A forma como protegeu a própria área, tanto em termos individuais, jogadores jogando sério, tentando simplificar jogadas, mas principalmente o time organizado. O Atlético tentou explorar aquela jogada de vira de um lado, vira para o outro, porque né, o Flamengo fecha ali, vai muito fechadinho ali, João Gomes, Everton Ribeiro e o Vidal. E o Vidal também não tem tanta vitalidade para abrir, para fazer cobertura. E ele conseguiu fazer, o time conseguiu fazer ter esse equilíbrio para fechar bem os lados. E quando não conseguia fechar os lados, fechava o centro da área, os zagueiros ali, para não permitir uma finalização assim daquelas mais cristalinas. O Flamengo do Dorival protege muito bem a própria área. Vai ser muito testado no domingo. Mas hoje, diante desse Atlético com pouca criatividade, eu achei que a consciência tática sem bola foi muito importante, e com bola também, mas com erros técnicos novamente, principalmente o Gabigol, o Everton Ribeiro também errando ali um último passe em contra-ataque. Né? Teve uma outra jogada ridícula do Gabigol. É uma diferença que existe entre o Flamengo e o Palmeiras em relação a isso. O Palmeiras está fazendo o jogo difícil e tal. Quando ele percebe que é a chance, como foi no domingo, no sábado contra o Corinthians, é agora. Tudo bem, o gol foi contra. Mas você vê a mudança dos jogadores. Quando o Fagner erra o passe, o Dudu pega a bola, começa todo mundo a correr. Tipo assim, é a nossa chance agora de matar o contra-ataque. O Flamengo teve um lance igualzinho. Bola caiu no pé do Everton Ribeiro, saiu ele, o Gabigol aberto pela direita, o Pedro por dentro, o Arrascaeta pela esquerda, contra 3 jogadores do Atlético. O Everton Ribeiro acerta o passe, aí o Gabigol vai e faz uma jogada ridícula, bizonha, que ele nem finaliza, nem passa, e erra a jogada que também poderia ter saído o segundo gol. Essas questões é que agora que a temporada está funilando, principalmente nas Copas, o Dorival tem que trabalhar muito isso, e especialmente com o Gabigol. O Gabigol não pode perder os gols que ele perde, ele não pode esperar ter 5, 6 chances claras para fazer um gol. Não dá, em jogo decisivo essas chances todas não vão aparecer.
Principalmente não pode uma chance como a de hoje, né? A chance de hoje é batom na cueca, como gosta de se brincar na gíria, né? Porque não dá. Uma coisa é ele chegar, o goleiro sai, faz uma... Outra coisa é ele e a trave e mais ninguém, e aí ele vai e mete na trave. Ali realmente...
Porque o Pedro tirou a bola até do goleiro.
Tirou. O alcance do goleiro. O Bento, se você ver de novo o lance por trás... O Bento está se jogando deitado, entendeu? Ali bastava o Gabigol ter dado uma cavadinha por cima do Bento e batia no meio do gol, mas dava uma cavadinha e era no fundo aí. Ele aí vai dar aquele toquinho de perna esquerda. Não dá nem para dizer, caiu na perna direita, que não é a boa dele. Não, caiu na canhota. Era só fazer e ele perdeu. Enfim, é um detalhe que eu diria que está faltando nesse time do Dorival, que me parece tão encaixado. O Dorival encaixou tão bem esse time. O que está faltando é o Gabigol voltar a fazer os gols. Esse jogo de hoje, para mim, esse gol perdido aniquila qualquer possibilidade de você dizer que ele jogou bem. Mas ele tem jogado bem nos outros jogos. Mas ele tem que voltar a fazer os gols. Ele não pode ser o cara que perde um gol desse, né? O cara que perde um gol desse não pode chamar Gabigol. Olha aqui o Ian Santos, RMP, enquanto o Eric Pulgar não estreia. Pois é, aliás, isso é uma coisa... Tudo bem, eu sei que o Dorival é um cara super, vamos assim dizer, consciencioso. Ele é aquele cara que presta bastante atenção nas coisas. Não gosta. Mas, por exemplo, para esse jogo contra o Palmeiras, o Pulgar podia estar pelo menos no banco, né, gente? Não é possível, pô. O cara já está aí há mais de um mês. Será que não tem? Será que ele chegou tão mal fisicamente assim que não pode nem ficar no banco? Porque ele seria um cara importantíssimo no Mistinho. Eu gostaria muito de ver o Pulgar no Mistinho. Assim como gostaria de ver o Varela também no banco inicialmente, mas para entrar e para começar a mostrar.
O Varela está no estágio melhor físico.
Mas
que o Varela está no estágio melhor físico. O Pulgar pois ainda está um pouco atrás. Eu acho que o Pulgar só contra o Botafogo. Na Copa do Brasil ele não pode. Domingo, acho muito difícil o Dorival botar ele no banco para estrear. Pode até ser relacionado, para se ambientar e tal, pode até ficar no banco, mas ele não vai contar com ele. Não vai contar com ele. Muito provavelmente vai ser no jogo. Aí, dependendo do que acontecer contra o Palmeiras, aí eu acho que o Varela pode entrar no jogo lá contra o Palmeiras, porque esse está melhor condicionado e tal, mas não creio. Deve ser Mateuzinho se tiver que substituir o Rodinei. Pelo caráter do jogo. Mas contra o Botafogo, eu acho que tem chance do Pulgar ficar no banco e o Varela também. Está precisando, né? Está precisando. Copa do Brasil vai ser a conta do chá. E na Copa do Brasil vai ser essa conta do chá aí, porque não escreve mais ninguém.
Exatamente. Precisa bastante. Vamos ver. Bom, vamos para as notas. Vamos para as notas. Já estamos com mais de 40 minutos de live, então vamos para as notas. Hoje começo eu, o Santos. O Santos, para mim, é o seguinte, é a tranquilidade de um grande goleiro, né? Ele fez uma grande defesa e numa outra bola, que ele sofre uma falta, inclusive, ele se atira para evitar justamente a conclusão. Não me lembro se era o Terans, quem é que estava ali na pequena área e ia concluir. E ele se atira na frente e sofre a falta. Mas, enfim, nota 8 para o Santos. O Santos está fazendo o que um grande goleiro faz. Quando vai uma bola perigosa para o gol, ele vai lá e defende. Eu dou nota 8 para o Santos. E você?
Vou dar o 8,5 que eu venho dando aí a umas 4 ou 5, uns 4 ou 5 jogos aí, alternando, independentemente da competição. Mais um jogo sem ser vazado, óbvio que não é mérito, não é só dele, né? De todo o trabalho defensivo do Flamengo. Mas ele passa uma segurança que o torcedor do Flamengo não sentia desde do Diego Alves lá atrás. 8,5 para o Santos.
Beleza. Rodinei, começa você.
Grande atuação do Rodinei, né? Falei que ele era uma bomba relógio que estava prestes, pronta para explodir. Achei que fosse, mas na verdade o Filipão ele tentou explorar o setor do Rodinei na criação da jogada. Botou o Terans ali, o Abner e tal. O Flamengo no começo teve dificuldade, mas depois o Fabrício Bruno ficou mais atento na cobertura. O João Gomes passou a ocupar mais aquele setor ali e aí meio que arrumou ali a marcação e ele não teve nada comprometedor. Ele compromete mais quando o adversário ataca pela direita e aí inverte a bola para ele disputar com um atacante mais alto, aí ele nem pula na bola, enfim, faz aquelas besteiras todas, às vezes faz gol contra. Então, como não teve isso e ele... ofensivamente ele foi muito bem, só errou um lance lá que ele se embolou e errou a tomada de decisão, mas isso aí também é normal. Mas fora isso, assistência para o gol e várias jogadas ali pelo lado direito. Não tem como dar nota ruim, nem razoável para o Rodinei, jogou bem. Vou dar 8,5 também.
Eu vou dar 9 hoje para ele. Eu vou dar 9 porque eu achei que realmente ele está jogando uma barbaridade. Ele está jogando tanto... Que a menos que o Varela entre e mostre que é um jogador acima, eu acho que o Flamengo talvez tivesse que começar a pensar com o Rodinei, vem cá, vamos daqui a um mês, tá, vamos conversar, de repente renova, não renova, porque ele está jogando muita bola. Ele com o Dorival realmente está sendo um trator ali pelo lado direito. E a jogada do gol do Pedro é toda dele na linha de fundo, né? O cruzamento perfeito e o Pedro faz o gol. Então eu dou 9 para ele. Depois do Rodinei, nós vamos para Fabrício Bruno. Começo eu, o Fabrício Bruno é outro que para mim fez um partidaço. Um partidaço. Fabrício Bruno, olha, vou te dizer, ele daqui a pouco ele vai estar começando a ameaçar a vaga do Davi Luiz. Muito firme, não me lembro dele ter perdido nenhuma bola, entendeu? Jogando simples, sério, dificultou, ele bota para a lateral, se antecipou em quase todas as jogadas do Atlético Paranaense. Achei o Fabrício Bruno muito bem. Eu vou dar nota 8,5 para o Fabrício Bruno.
Vou dar 9. Achei ele assim, porque o setor dele estava sendo muito atacado. E a partir do momento que ele encaixou ali, digamos, a distância da cobertura ali com o Rodinei, né, o tempo de cobertura ali, quase nada foi criado. E a jogada, ele botou o Pablo no bolso, pô, tinha colocado o Vitor Roque, como é que não ia botar o Pablo, né? Então eu não vou dar 10 porque, né, ele não fez gol e tal, domingo foi uma apoteose, né? Mas ele foi muito bem, nota 9 para ele.
Beleza, nota 9 então para o Fabrício Bruno, e aí vamos para o Léo Pereira. Léo Pereira, começa você.
Léo Pereira muito bem, né? Deu um vacilinho ali no final, uma bola que ele podia tocar mais simples para o Flamengo ficar com a bola, ele quis esticar para o Everton Cebolinha, errou o passe e ainda deu tempo do Atlético retomar, mas aí se enrolaram todo e o Klaus acabou o jogo. Mas fora isso, perfeito, preciso, né? O Felipe Luiz ficou mais preso, né? Então não tinha que fazer tanta cobertura assim, mas ganhou o duelo com o Pablo e com quem apareceu ali, com o Canóbio e tal, com quem apareceu ali. Vou botar um pouquinho só abaixo do Fabrício Bruno, vou dar 8,5.
Beleza, eu acompanho o teu 8,5, porque eu dei 8,5 para o Fabrício Bruno, achei que os dois jogaram muito bem, achei que os dois tiveram uma atuação espetacular. O Léo Pereira, para mim, é titular absoluto, esse não perde mais vaga no time tão cedo. Felipe Luiz começou. Felipe Luiz jogou bem de novo, voltou a jogar muito bem. Felipe Luiz, muito, muito firme na marcação, foi à frente algumas vezes, não ficou só, claro, vai menos do que o Rodinei, mas em alguns momentos ele foi à frente, tentou fazer jogadas ali pela esquerda. Gostei muito do Felipe Luiz, vou dar 8,5 para ele também.
Vou te acompanhar no 8,5 do Felipe Luiz. Ele foi bem, é um jogador muito inteligente, né? Ele não faz bobagem, né? Mesmo pressionado e tal, difícil ele fazer uma bobagem e jogando assim, mais espaçado. Ele está com mais fôlego, está melhor condicionado, então não sente a panturrilha e tal. E o Ayrton Lucas está muito bem também, né? Então isso facilita o trabalho dele. Antes ele tinha que alternar com o René, agora ele alterna com um jogador muito melhor tecnicamente. E quando ele joga, ele tem jogado bem. 8,5 tá bom.
Tá ótimo. João Gomes, que nota você dá para o João Gomes?
João Gomes foi meio altos e baixos, mas ele foi bem sacrificado no jogo, né? Ele jogando com o Vidal e com o Everton Ribeiro, na saúde ele ficou bastante sacrificado, né? E tomou amarelo, e aquilo de sempre, né? Muita discussão com a arbitragem, muita disputa física, mas boa parte das divididas ele ganhou e não errou. Não me lembro de um passe dele assim comprometedor, um erro de passe comprometedor que armasse um contra-ataque. Então eu achei que ele jogou bem, vou dar nota 8.
Eu vou dar 7,5 por um único motivo, eu acompanho toda a sua análise. Eu só acrescento uma coisa, que é por isso que eu tiro meio ponto. Eu acho que o volante levar cartão amarelo por causa de uma falta que ele precisa fazer é aceitável. Agora, volante levar cartão amarelo no primeiro tempo por reclamação, para mim é um pouco de responsabilidade. Ele jogou o resto do jogo todo pendurado porque ele resolveu bater boca com o juiz. Isso aí é inadmissível. Por isso é que eu vou dar 7,5 para ele. Arturo Vidal, começo eu. Arturo Vidal finalmente errou um passe. Era tão difícil, né? Finalmente hoje eu vi Arturo Vidal errar um passe. Eu acho que ele errou uns 2 ou 3 no máximo, mas ditou o ritmo no meio campo. É impressionante como é que o Vidal dita o ritmo, orienta, aponta, sabe? Ele é realmente um maestro ali jogando como volante. E jogou do lado que ele não gosta de jogar, ele gosta de jogar mais pela direita. Ele jogou hoje pela esquerda, porque jogou com o Everton Ribeiro. Ele geralmente joga pela direita quando ele joga no mistinho, e aí joga o João Gomes pela direita e o Thiago Maia no meio. Mas jogou bem o Vidal. Perdeu uma bola no finalzinho, que quase também dá um susto, mas eu acho que foi bem. Eu vou dar 8 para o Vidal.
Acho que tá bom, 8. E ele ajudou o Dorival estava ali na beira do campo e estava perto, né, do Rodinei ali no primeiro tempo. Naquela hora ali que o Atlético conseguiu criar alguma coisa. Então ele deu uma. O Dorival deu uma arrumada, mas o Vidal a gente viu ali dando orientação para o Rodinei, dando orientação para o Fabrício Bruno e também para o João Gomes ali para ocupar o setor. e não deixar a coisa, né? Pedir ajuda ao Everton Ribeiro para voltar, para ajudar um pouco, para fechar o setor. Ele é importante nisso, né? Parte técnica e liderança, o cara é, para o nível do futebol jogando na América do Sul, assim, é muito acima da média. É que ele ainda não está 100% e tal, já está, né, numa certa idade, mas assim, ainda assim é muito acima da média. Vou dar nota 8 para ele.
Então tá certo. Vitor Hugo entrou no lugar do Arthur Vidal. Que nota você dá para o Vitor Hugo?
O Vitor Hugo entrou, correu, né, lutou. Começou bem mais lá atrás, mas depois com aquelas substituições no final que entrou Diego, entrou o Pablo de terceiro zagueiro e tal, que foi só para ganhar tempo e fechar a casinha de vez. Aí ele foi lá para frente, mas ele participou muito pouco do jogo. Mas o garoto lutou. Vou dar nota 6.
Eu também vou dar 7, porque hoje eu acho que o Flamengo, de uma maneira geral, tirando o Gabigol, todo mundo mereceu uma boa nota. Então vou dar 7 para ele. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro eu achei que destoou hoje. Talvez um pouco pelo que você falou, da questão dele ter se intimidado com as porradarias que estavam comendo no meio-campo. E também por causa do, me parece que é impressionante como é que ele não se dá bem com o gramado sintético, né? Ele perdeu uma bola hoje numa enfiada que o Gabigol deu para ele, que ele chegou na linha de fundo e ele a bola bateu na perna direita, na perna esquerda dele e saiu pela linha de fundo. Uma coisa que foi feio, né? E não é característico dele, né? Eu achei o Everton Ribeiro bem abaixo. Mas ainda assim, como eu disse, eu vou dar a menor nota hoje, tirando o Gabigol, vai ser 7. Eu vou dar 7 para o Everton Ribeiro.
Eu vou tirar um pouquinho, 6,5. Achei que ele errou acima da média. E é melhor que ele não jogue domingo, né? Que é outra grama sintética, embora a grama sintética do Allianz Parque seja diferente para a prática melhor do futebol do que o da Arena da Baixada. Da Arena da Baixada é campo de society mesmo. Eles reclamam, xingam quando a gente fala isso. Beleza, no passado ganharam no Maracanã, não foi no campo de society, tá? A gente admite. Mas lá, aquele gramado lá é complicado. É complicado. Eles usam aquilo a favor. O Filipão devia sonhar com treinar o Atlético Paranaense, né? Para ter uma vantagem dessa. Ele agora adora criar vantagens, né?
Eu acho que o Everton Ribeiro não joga de maneira nenhuma, mas na grama do Allianz, o Flamengo tem jogado muito bem. Arrascaeta. Não, entrou o Pablo no lugar do Everton Ribeiro, mas não dá nem para dar nota pro Pablo, né? O Pablo fez alguma coisa?
O Pablo acho que deu só um chutão só para frente. Ele só deu um chutão, não dá para dar nota.
Sem nota. Arrascaeta, eu acho que jogou abaixo do que o Arrascaeta costuma jogar. Tirou uma bola para o Pedro, que talvez fosse o gol do Pedro, mas é aquela coisa, o jogador, como ele, quando vê uma chance de gol, ele tenta, né? Mas aquela cabeçada, que ele acabou cabeceando por cima, porque a bola estava muito alta, era para ter deixado para o Pedro. E teve uma grande chance, que eu não vou dizer que ele perdeu, porque o Bento fez uma grande defesa. Mas eu achei o Arrascaeta um pouco abaixo hoje. Eu vou dar 7,5 para ele.
Eu vou dar 7. Não gostei muito da atuação do Arrascaeta, não. O Flamengo hoje ganhou sem usar tanto do Arrascaeta. Ele deu sequência com algumas jogadas, finalizou e tal, mas para o nível de Arrascaeta não foi tão bem, não. Então, vai ganhar 7.
Beleza. No lugar do Arrascaeta entrou o Diego, que eu acho que também não vale nem a pena.
Também não tocou na bola.
Não tocou na bola. Então, sem nota para o Diego também. Aí chegamos no Gabriel. Gabriel, eu já avisei a minha nota. Gabriel, 0. 0. Um jogador com a sua categoria, com a sua história de goleador, não pode perder o gol que você perdeu. E um gol tão importante.
Exatamente.
Seria o gol da classificação do Flamengo ali. Ali o Flamengo garantia a vaga. E, no entanto, teve que sofrer até o final, porque você perdeu um gol que é quase que imperdível. Então, Gabigol, para você hoje é 0.
É isso aí. Na hora que eu escrevi no Twitter, o pessoal fala: não, mas o Gabigol perde gol assim mesmo. Ah, quem não perde gol e tal? Não, mas existem momentos e momentos, contextos e contextos. O contexto daquele gol é imperdível. Não pode perder. O Pedro trocou, é aquilo que eu falei, O Pedro conduziu a bola, botou na frente do Pedro Henrique, era só tocar na saída do goleiro. Mas ele olhou, viu o Gabigol ali e falou: vou dar pro Gabigol, pro Gabigol fazer o que é certeza. Eu aqui, o goleiro tá saindo em mim, fechando o ângulo, eu posso perder. Eu vou rolar para ele, porque ele vai estar sozinho para fazer o gol. Então o companheiro trocou a chance pela certeza. E ele vai lá e não dá, não entrega a certeza pro companheiro, não entrega a bola na rede. E complica aí o time numa situação que poderia, numa bola vadia, ter empatado. E aí, ainda era capaz de muita gente culpar o Dorival por ter tirado ele e colocado o Everton Cebolinha e perdendo o batedor de pênalti. Mas ele não tinha que ficar mesmo em campo. Ele tinha que ser substituído e tem que ser cobrado. Quem vai cobrar, eu não sei. Não sei se o Dorival tem esse respaldo. O Marcos Braz, eu acho que só passa a mão na cabeça, não cobra nada. Isso é um tipo de coisa que o Landim tinha que chamar na sala dele. Se o Landim tivesse autoridade, chamar na sala dele: meu filho, ó, isso aqui, a partir de agora, estamos na semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, somos segundo colocado no Brasileiro e temos um jogo com o Palmeiras domingo. Esse gol, em nenhum dos próximos jogos desse tipo, você não pode perder.
Já também acho. Assina embaixo. Então, zero. A tua nota é zero, zero também, isso. Everton Cebolinha entrou no lugar dele, fez pouca coisa, né? Mas eu vou dar lá o 7 de tradicional, porque pelo menos tentou uma ou duas jogadas, puxou um contra-ataque, tá? Então vai levar meu 7.
Ajudou na marcação do Kelvin ali no final, mesmo isso. Com três zagueiros e tal, ele voltou, tentou ajudar, marcar. Ele tá pegando o espírito da coisa, né? Do jogo decisivo. Uhum. Ele já conhecia, né? Que ele não começou a jogar futebol lá fora, né? Já jogou muito jogo importante pelo Grêmio. Ele sabia o que tinha em jogo ali. Já ganhou, né, Copa do Brasil, fazendo parte do elenco do Grêmio, né? Então ele sabe o que o que era o caráter do jogo. Então eu gostei da entrega dele e vou dar 7 também.
7, beleza. E aí chegamos a Pedro.
A nota, chegamos às duas notas 10, né? Vamos fazer um pacotão aí, eu já faço um pacotão. Pedro 10, Dorival 10.
Eu assino.
Tem o Lázaro sem nota.
Lázaro sem nota, porque não teve tempo. Mas eu vou dizer uma coisa: o Pedro, ele ganharia 10 de qualquer maneira, pelo gol de bicicleta e gol decisivo. Mas ele jogou muito, gente. Ele jogou muito, ele ajudou a marcar. Lá na lateral, no final do jogo, antes de sair, ele conversou com o Dorival, do beira do campo, disse: gente, temos que tocar mais. E o Dorival disse: eu tô pedindo, mas o time não tá tocando. Cara, o Pedro hoje foi
exemplar. E deu o gol pro Gabigol, né?
E deu o gol pro Gabigol. Então, nota 10, 10, 10. Acompanha o teu 10 do Dorival também. E o Lázaro sem nota, porque, coitadinho, entrou no final, não dava nem para fazer nada. É isso aí, então, André. Vamos fechar a live, estamos com quase uma hora. Obrigado
domingo,
a todos que estiveram aqui com a gente.
Agora, domingo. Domingo, fechar esse ciclo aí, tentando ganhar do Palmeiras aí. Só perderam 4 vezes no ano. O Flamengo não ganhou. O Flamengo do Paulo Souza não conseguiu ganhar no Maracanã, né? Embora tenha jogado melhor. Agora, escalar o mistinho, jogar responsabilidade para o Palmeiras e tentar ganhar lá no campo dele de novo.
Isso aí, acho que é uma boa ideia. Nos encontramos então domingo, depois do jogo Flamengo e Palmeiras. Valeu, André.
E like.
Valeu todo mundo. Like, like, like. Tá bonito de like, mas pode melhorar. Tá? Pode melhorar. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, tchau.
Até domingo. Tchau. Uau.